O clima e o tempo ao longo de 2025 foi marcado por grandes oscilações, né? Primeiro semestre nós tivemos chuvas bastante significativas no verão, né, que é típico da estação, né? Mas também tivemos alguns períodos regulares, principalmente no litoral, né, que é um das regiões que mais chove no estado, né? Isso favoreceu com que ao longo do segundo trimestre de 2025 se estabelecesse uma seca fraca na região litorânea, e também essa seca ela se prolongou também para os Campos Gerais e faixa norte do estado. Principalmente nesses setores do estado, nós tivemos uma seca que evoluiu de fraca para moderada, e no segundo semestre, até em alguns pontos na divisa com o estado de São Paulo, ela chegou a seca grave. Outro destaque no final do primeiro semestre foi o inverno. Nós tivemos aí nos últimos 2, 3 anos, não houve inverno rigoroso, né? E esse ano voltou a fazer o inverno típico. Nós tivemos a entrada, a incursão de várias massas de ar polar, ou seja, aquelas massas que têm uma característica de ser temperaturas extremamente baixas, provocar geadas amplas em todo o estado, inclusive nas regiões ao norte do estado, o litoral também registrou temperaturas bastante baixas. Capital voltou a registrar geadas, inclusive geada moderada, né? Então, esse ano, né, o inverno, no caso de 2025, foi marcado por um período rigoroso de temperaturas baixas, né? E seco, né? Que é comum para essa época, né? Já no segundo semestre, aí, com a mudança do clima, né, seja de um inverno rigoroso e frio para uma primavera chuvosa, nós tivemos o retorno daquelas tempestades típicas da estação, né? Já se em setembro houve bastante temporais, e outubro, né, que é o mês que muda, vamos dizer, a chave, né, que muda a estação realmente, né, tivemos vários temporais severos, aqueles típicos, são aqueles eventos que provocam grande incidência de raios, ventos extremamente fortes, né? Isso foi observado aí no mês de outubro de 2025. Em novembro de 2025, nós tivemos um clima bastante atípico, com vários fenômenos meteorológicos muito severos. Tanto que no dia 7 de novembro, tivemos a confirmação, o registro de 3 tornados que atingiram 11 cidades do centro-sul e do sudoeste do estado, sendo que 2 deles foram classificados como um F4, ou seja, com ventos de mais de 300 km por hora, ventos extremamente destrutivos que provocaram um grande prejuízo, grande destruição, grande dano na região do município de Rio Bonito do Iguaçu, também atingiu outros municípios no entorno. Mas foi a cidade que foi mais severamente afetada, né? Ainda em novembro também tivemos vários outros eventos, como queda de granizo em mais de 50 cidades do interior do estado, né? Granizo com pedras grandes, né, que não são muito típicos, né? É típico da estação ter queda de granizo, mas nesses eventos foram maiores que o normal, né? Em dezembro, nós tivemos aí o retorno do calor, retorno das temperaturas bastante elevadas, e no período de 22 a 28, nós tivemos aí um período extremamente quente, calor acima do normal de mais de 5 graus Celsius, região do litoral, assim como aqui na Grande Curitiba e também nos Campos Gerais, né? Na faixa norte ficou entre 3 e 4 graus Celsius, dependendo do município, mas esse calor também atingiu as demais regiões do estado, né? Foi um período que choveu muito pouco no estado do Paraná, então isso culminou com que o bloqueio atmosférico que foi observado lá no Oceano Pacífico Sul intensificasse ou favorecesse com que uma massa de ar se estabelecesse sobre o estado do Paraná no finalzinho de 2025. No final de dezembro, né, além do forte calor que foi observado, nós tivemos o prolongamento da seca fraca moderada ao longo do segundo semestre de 2025, na faixa norte, Campos Gerais, e também aqui na região metropolitana. Nós tivemos, como a chuva foi irregular no segundo semestre, nesses setores do estado, a seca continuou se estabelecendo, continua influenciando o clima nesses setores do Paraná.